Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 17. Já vai longe o verão. O Didis, Pedro tinha rompido todo o azul e ouro. Ainda era madrugada e já os pescadores preparavam na praia a sua grande festa, armando o coreto para o leilão de prendas, especando bambus para lanternas e galhardetes. Adornando a canoa designada para o lançamento do arrastão às 16h, em que o peixe que via-se seria distribuído gratuitamente pelos circunstantes. João Sérvulo fora eleito tesoureiro para unanimidade de votos. Era ele quem arrecadava o dinheiro das subscrições e das esmolas para pagar aos padres nem as missas às 11h na igrejinha e dar-lhes depois almoço do mais fino. No restaurante, era ele quem satisfazia as isas da música, do leloeiro, dos fogos de artifício e da iluminação durante a noite. Muito grave, senhor da sua importância, ele tinha enfiado desde cedo o seu terno de casimira e andava de grupo em grupo, vigiando, aconselhando, sorrindo. Para a comemoração do dia estreara um par de cruel amor 327 óculos de metal branco que lhe davam a fisionomia uma expressão solene. Hoje é de fumar charutos, afrumar no coreto das prendas o Rubion barbudo, repartindo-os com os companheiros atarefados. Gigarrinho e Parate é para dia de trabalho. Vocês vão ver logo de noite, com estas luzes todas acesas, como até a de dar a aflição nos olhos. De coragem, minha gente, que o povo da cidade não tarda. Meu violão vai dar sorte, mata a sanfona do Rufino e os trombones dos musicos. Eu tô presumindo que, apesar dos óculos, até João Sérvulo vai dançar o maxixe. Hoje é que vai se ver quem tem peixe embaixo do peneiro, hein? As prendas iam chegando umas atrás das outras. Seu celarindo da camponesa dera um frango pesado e gordo que fazia gosto. Também não o deixaria ir por qualquer coisa. Tinha no bolso com que disputá-o. Dona Conceição, que andava agora nis repousada, furecera nada menos de 6 dúzias de ovos, divididas em 3 listinhas.
Com seis.
Rola concorria com roupinhas e jagagazulhos para as crianças dos pescadores e da pobreza do lugar. E até o Bié trouxera numa caixinha de papelão uma joia rara, atufado em musgo, um lindo búzio cor de mel. Os sinos repicavam. E à hora da missa o povo foi afluindo pela encosta acima. A Fortunata, toda de engomado, arrastava o Antonico pela mão, ao lado da Hortensia, que andava bem em sua companhia. Foi já perto da igrejilha que elas toparam com a viúva Tobias. Balançando-se 32 cruel amor como uma noa entre as duas filhas, de Luke aliviado, a Maria Augusta e a Maria Aurora. À espera do todos no alto, Dona Conceição fazia fulgurar aos sonos miúdos do seu abelo ruivo e os ouros do seu pescoço. Depois da morte do Maria Adelaide juntara-se muito à viúva, pela aliança secreta que sempre provoca um desgosto em comum. Ela já fizera notar ao Marcos que a Maria Almarcos que a Vafara Aurora se trazendo muito parecida com a irmã finada, mas para mais bonita, Marcos, observando o rosto da moça, viu a volver para ele um olhar em que toda a sua mocidade parece arraiar numa alvorada. Ele desviou a vista, taciturno.
— A mãe, senhor?
— avinuiu. A pequena distancia, Rubião chamuscava de duz, soltando foguetes sobre foguetes. Era preciso animar a festa, o sol estava alegre, o mar de cetim azul floreado de ouro, a atmosfera leve e fresca. Que mais se poderia desejar no mundo? Parecia-lhe a ele que, nesse dia não tinha ficado em casa com nem gato. Vira passar até o coronel Mangino, de cartola e sobrecasaca, ao lado da família Guidão, e logo depois a tia Antonia, capengando junto àquela desgraçada da mãe do Flaviano. A lembrança do companheiro encarcerado, ele sentiu uma lágrima umedecer-lhe os olhos. Para disfarçar a comoção, precipitou ainda mais os foguetes, acompanhando-lhes o perpercurco com o olhar, através do espaço. Quando recebebe cruel amor 329 ordem de cessar o fogo, estava com a vista escura. O sineiro tinha cessado também de repicar. Começara o ofício religioso. Em poucos minutos o outeiro parecia deserto. Foi então que Ruiz subiu, seguindo para diante, para o pontal da fortaleza, com ardis traindo, mãos nos bolsos, cigarro na boca. Que lhe importava agora a ele a festa? Subia até ali para ver o mar, do alto, já desinteressado daquela sociedade humilde, que principiava a tratá-lo por senhor. Raramente vinha agora àqueles sítios, o seu espírito andava por outros caminhos, penetrando em trabalhos de homem.
Só, senhor filho do mar,
é eleio.
Considerai-a que o maior dever da vida agião é chorar como os que choram, nem prostrar-se a gente ao lado dos já prostrados, mas saber resistir à dor, como aquelas pedras resistiam aos embates das ondas mansas ou furiosas.
Resistir!
Tudo se condensava nessas três sílabas, como com um escudo em que as lanças da adversidade se quebram para só defar trinte à vontade do homem. O destino, em que ele acreditara de olhos fechados, perdera a sua significação de infalibilidade. Todas as visões da sua meninice, o seu pavor pela loucura da mãe, os arroubos da sua paixão eterna, o desengano do seu amor, que lhe fizera pensar enforcar-se nas trancas da pobre doida, tudo que o alterara e lhe dera febre, tinha batido ao sopro forte da razão e do sofrimento. Do menino dócil, impressionável, contemplativo e piedoso, aí vinha até à beira do abismo o homem desafiador da fatale, 330 cruel amor da dade. Poderia agora cair um raio, que ele se sentia bastante forte para o aparar nas mãos, com a testa vincada pelo pensamento, o olhar desdobrado pelo espaço infinito, Rui sentia crescer-lhe na consciência a persuasão de que a vida é o que cada um quer que ela seja. Quando ouve o grunho unir atrás do seu pescoço, voltou-se. Era o mudo. Vinha do samburá no braço e de caniço na mão, para a pesca. O seu chapéu de palha de coco sombreava e os olhinhos cor de café, deixando-lhe a pi parecer a meias largas orelhas amolecidas por um esforço incompenhado. Pedro desfranziu os beiços murchos num sorriso triste. Olharam-se de perto e pela primeira vez consentia. Depois, o pecador desceu salto de barranco em barranco até as pedras baixas da beira d'água e Rui, contemplando-o, pensou, traindo-se com amargura. O eterno desespero do homem escravizado ao ignoto, sempre a desistir no fundo do teu ser um sonho insatisfeito um. Fim tip. Ai Aldoclvis, não. 41 Fitpiu e o Alves Suder 96. Boa.